De volta com mais elas nesta tarde de sábado. Fomos para o intervalo, mas o papo não parou aqui porque o assunto é extenso, é amplo. A gente pode ficar uma semana aí debatendo. E se ampliarmos o debate, se as nossas ouvintes pudessem participar aqui, se pudéssemos encher o estúdio de mulheres, certamente ampliaria mais ainda. Mas é um tema que sempre vai voltar à pauta do Mais Elas, porque é um tema atual que, por mais que esteja aí no debate há mais de 30, 40 anos, muitos assuntos, como você disse, Elizabeth, a nossa convidada de hoje, Elizabeth Barreto Miller, eles continuam precisando e cada vez mais parece que serem discutidos.
Uhum. É, e como a gente estava falando antes, não se trata só de cor, né, de ser homem e ser mulher, ser azul, ser rosa. Nós estávamos falando das penalidades também e eu fiquei pensando no que tu disseste sobre o estupro corretivo. Eu fiquei intrigada com esse, com esse termo.
É um conceito novo, então, na legislação, que é desde setembro, se eu não me engano, onde significa que o Código Penal passa a punir de uma forma mais forte, né? Aquelas pessoas que tentarem impor a sua sexualidade a outro a partir de um ato sexual forçado, né? Traduzindo, eu não gosto de um homossexual, eu forço uma relação para ensinar ele a ser heterossexual. E esse ensinar, por favor, entendo que está entre aspas, né? Porque o estupro, ele não é só para mulher, o estupro pode ser para homem, é para qualquer sexo, né? E a gente imaginar que, além de ser forçado, porque o estupro, ele tem esse teor da violência ou da grave ameaça, e se imaginar que, além disso, que já é um absurdo, um dos piores crimes que tem na legislação pátria, ainda ser para forçar alguém numa espécie de correção, né, em cima da sua sexualidade. Isso é muito grave. Eu acho que, como eu falava antes, né, a necessidade de se tipificar isso já demonstra que a sociedade está cometendo barbáries.
Você acha que a violência está aumentando?
Eu acho que sim. Porque cada vez mais me parece que as pessoas se sentem legitimadas, né? Elas não resolvem mais as questões em diálogo, né? Forçam, obrigam e sim, sem dúvida, está aumentando.
Estava lendo essa semana algo em torno de 3 feminicídios por dia no país. Isso fecha em termos de estatísticas?
Infelizmente, sim, porque nós somos o 5º país do mundo, né? Só perdendo para alguns países da América Central em números.
É por isso que é mimimi, que não precisamos falar sobre isso.
Precisamos, né? Eu fui numa palestra, eu falei sobre feminicídio num lugar onde um estudante disse para mim que essa questão era um mimimi de falar de feminicídio, porque tacitamente a mulher concordou em ficar em casa na história. Então, ela aceitou isso, então essa minha discussão era inócua, né? Porque, na verdade, a mulher quer ficar em casa e o homem, então, ser o provedor, sair, né? E o feminicídio, esses dados que a gente fala, eles são fictícios, esse menino falava. E essa é a visão de muita gente na sociedade, né? Porque alguns acham... A primeira piadinha que eu ouvi era: para que feminicídio se tem homicídio? Aí tu respira, né? Como eu escrevi nesse meu texto, tentando manter, assim, a calma para responder a postura. Então, o que acontece? Quando foi criado o feminicídio, né, existiram pesquisas, relatórios, uma CPMI que investigou no Brasil inteiro, né, quais as causas dessas mortes, e onde ficou comprovado, ficou realmente comprovada a necessidade de se ter um aumento de pena ou algo diferenciado para essas mortes, porque sim, morrem mais homens no país. Morrem mais homens, mas onde? No espaço público, o homem morre em gangue, no trânsito, em brigas.
Doença.
Né? Doenças. Agora, a mulher, ela vai morrer no espaço privado, no seu lar, onde deveria ser o local de acolhimento e amor, né? Ela morre por um parceiro conhecido. Então, essa é a grande diferença. Porque é o desequilíbrio do poder. Então essa mulher, sim, ela está morrendo mais em casa e por pessoas conhecidas. Portanto, tem que ter feminicídio.
E aí é que entra o machismo, né? Que é um sistema que diz para o homem que ele tem esse direito, que ele tem esse poder sobre a mulher e que ela é uma propriedade dele, né? Que eu imagino que no feminicídio esteja muito envolvido esse sentimento de posse, de propriedade. E a gente vê isso reafirmado muitas vezes nas letras de músicas. Eu andei prestando atenção um pouco mais esses últimos dias.
É decepcionante.
E a gente escuta assim, ou escutei assim, você é minha mulher para o resto da vida. Uhum. E aí, numa letra de uma música, daí eu fiquei pensando o quanto isso tá traduzido numa música, que pode parecer simplesmente inocente, mas que para alguns homens isso reforça o sentimento de que ou ela, aquela mulher vai ser dele para o resto da vida, ou não vai ser.
Eu não digo para o resto da vida, mas pelo tempo que ele quiser.
Ah, também tem isso. Mas às vezes até isso a gente vê que o cara separa da mulher, mas ele não
continua penteando.
Vive outros relacionamentos, mas continua a se sentindo autorizado a definir a vida da ex-mulher, né? Mas aí vem a pergunta pra ti, Elizabeth, que deve ter acompanhado inúmeros casos, infelizmente, de homens que mataram, vamos falar essa palavra.
Sim,
forte, mataram as suas esposas, namoradas, companheiras. Existe esse sentimento, ele fica claro na hora que ele vai fazer
O depoimento
de que tinha um sentimento de posse ali relacionado, ou na maioria das vezes tinha acontecido um outro desentendimento que fosse assim, não, ela me roubou nos negócios, ela me traiu nos negócios, e aí eu fiquei louca e matei. Não, geralmente...
Geralmente, né, na minha vivência enquanto delegada, era isso, de que realmente ela... não podia ter a sua vida própria, porque ela era propriedade dele. Então, como é que ela vai arrumar um namorado depois da separação? Como é que ela vai criar uma outra vida, né? Ela só podia ter vida com ele. Então, claro, isso é o extremo do machismo, né? E a gente combate ele desde o seu começo, desde uma palavra que é ofensiva, né? Que muitas mulheres não se dão conta, até em namoro já, achando que vai mudar aquele companheiro. E esse ciclo, ele vai crescendo, né? Chega um ápice da violência. Às vezes, o ciclo continua porque ela perdoa e aí vai. Volta. Ou esse ápice acaba o ciclo porque ele mata essa mulher.
E por que existe tanta dificuldade das mulheres romperem esse ciclo? Porque é difícil romper dentro de um relacionamento, mas também muitas mulheres conseguem daqui a pouco sair de um relacionamento e acabam se envolvendo em outro relacionamento onde esse ciclo continua. Sim, ela continua submissa, ela continua com as mesmas dores, com as mesmas dificuldades.
Essa pergunta só para complementar. Tu sabe que eu tenho ouvido muito, porque esse assunto tá bastante, né? E se comenta bastante, e muito essa pergunta é super importante, porque muitas pessoas não entendem a complexidade, né, dessas relações. E impressionante.
Primeiro, lembrando antes, porque a gente estava falando do feminicídio dentro de violência doméstica, mas tem o feminicídio também por discriminação e menosprezo, né? Que aí a gente puxa mais o machismo ainda, quer dizer, tu vai matar a mulher pelo fato dela ser mulher. Então, são duas vertentes aí pra gente discutir no feminicídio, né?
Ambas se enquadram feminicídio.
Ambos se enquadram. Mas agora, pegando o viés da violência doméstica e familiar, por que que a mulher não sai desse ciclo, né? E às vezes ela é morta. E aí acabou realmente toda aquela, né, ela não conseguiu romper, chegando à morte. Então a gente costuma dizer que são muitas as causas, né, e também muitos mitos. Mas uma das principais são os filhos, que ainda algumas mulheres acham que é melhor estar com um companheiro do que criar sozinha, né? As dificuldades financeiras, né? A mulher tem vergonha. Porque nós estamos falando de violência que é registrada, em geral, aquela mulher de baixa renda, porque a da classe alta, ela não registra, ela tem vergonha, ela inventa desculpas, ela vai para um spa, ela vai viajar para a Europa, ela vai para um hotel
cai
na
da
serra,
escada.
Né? Ela caiu da escada, ela foi fazer uma plástica, né? Então tem a vergonha, tem o sentimento de amor que ela tinha, né? Afinal, ela casou com um cara que ela gostava e ela teve esse relacionamento. Então, são muitas as causas, né? E uma delas, eu costumo falar, que é o medo, né? O medo vai te impedir de fazer o registro, porque esse medo de né, o que pode acontecer ali, ele vai ficar mais furioso, então isso...
Vai se sentir exposto na sociedade.
Exposto. E aí também, por outro lado, o medo é a mola propulsora para ela denunciar, que vai até um ponto que ela aguenta. Agora, quando ela vê, principalmente quando começa a atingir os filhos, né, aí o medo também faz ela ir registrar, ele fica nos dois lados ali. Mas são muitos, e quando eu digo mito, é de olhar para essas motivações da nossa cabeça, assim, de achar como pode essa mulher aceitar tudo isso, né? Como se nós tivéssemos as respostas para aquela vida particular, né, de achar que ela quer ser agredida. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? A pessoa não quer ser agredida, ninguém quer sofrer, né? Outra coisa é dizer que é só mulher pobre. Não, acabei de dizer, né? Classe média, alta, então é em todos os níveis, né? São muitos mitos aí que a gente tem que combater.
Às vezes na classe alta, talvez até seja maior pelo poder financeiro que ainda fica em posse do homem.
Pois é, eu até pensando sobre isso, a mulher que tem mais recursos, ela também tem mais facilidade para se desvincular do agressor, né?
Uhum. Teoricamente.
Teoricamente, né? E aí, voltando à questão de por que tu fica no relacionamento abusivo, por questão financeira, entra de novo a questão da mulher ser educada, não para ser uma menina frágil, dependente, e que vai arranjar um bom marido, e casar, e ser uma boa esposa, feliz e contente, e ela vai ser submissa àquele marido opressor, né? Porque isso que entra aquela discussão do Rosa. Tu vai educar a tua filha para ser frágil, submissa, que aceita tudo, e depois se casa e aceita um opressor, ou tu vai educar uma filha para que ela seja independente, que ela tenha uma profissão, que ela seja autossuficiente, né? E aí, nesse sentido, a gente percebe quanta gente não estuda. Ensino médio, por exemplo, a gente tem uma desistência de quase 50% do ensino médio. Eu gostaria de pensar quantas mulheres nem sequer terminam o ensino médio, por todas as dificuldades, e por quantas nem terminam porque o parceiro diz que não precisa, que ela não pode, ou para ela poder estudar ela tem que brigar muito, e aí acabam se formando esses ciclos de dependência e agravamento, né, das violências, onde há violência, né?
E esses sinais, eles são dados já na época de namoro, né? Isso. Aquele cara que ele vai dizer que o batom tá muito vermelho, que a saia tá muito curta, tu vai sair com as tuas amigas para quê? Para arrumar homem, né? Então são cerceamentos que já são sinais que a mulher tem que enxergar que ali vai, é um relacionamento abusivo, né? Palavras, né, eu vejo assim, de que alguns homens acham que chamar vadia não é nada, né? Que, puxa, não posso chamar minha mulher de vadia? Isso é violência? Não. Sim, é violência. Então, nós também temos
que... O argumento deles, entre quatro paredes, vale tudo.
Mas é impressionante isso, porque daí até a gente está com um projeto da Univates agora, no projeto Maria da Penha, para atingir o agressor também. Falar de masculinidades, né? Como tu disseste, essa mulher, ela vai sair, ela vai ter outro relacionamento, e aquele agressor, ele vai ter outra família, e assim isso vai se perpetuando na sociedade. Então, nós temos que atingir o homem também, né? Que ele precisa respeitar essa mulher, né? As suas individualidades, as suas decisões. E é bem importante, eu acho que a gente tem que não trabalhar só a mulher, mas também o homem.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo deste sábado, que tem como convidada a professora universitária, delegada de polícia aposentada, Elizabeth Cristina Barreto Miller.